melhores para a sua população. E o governo federal, em vez de apoiar aqueles que já preservam, aumenta uma reserva, prejudicando os produtores e dando para eles mais responsabilidade do que eles já tinham, sem pagar nada, sem ajudar com nada, sem reconhecimento de nada. Nós precisamos entender que o governo federal não pode mais ficar intervindo naquilo que está dando certo. Quem está promovendo lá a preservação não é o governo federal, é o povo de Cáceres. São os produtores rurais de Cáceres. E eles precisam, nesse momento, dizer não para o governo federal e dizer sim para a preservação, porque quem preserva são eles. E eu preciso do apoio de todos os deputados federais para que esse PDL seja aprovado, seu pedido de regime de urgência. A população de Mato Grosso espera isso dos deputados federais. Nós não podemos deixar mais a insegurança jurídica promovida pelo esse desgoverno continua assolando aqueles que fazem o melhor pelo nosso país, que são os produtores rurais, são o povo ribeirinha. Em vez dele ir lá olhar o que a população está precisando de saúde, segurança pública, essa reserva fica bem na fronteira, Brasil e Bolívia. Mas o governo federal não vai lá para combater o narcotráfico que traz droga para o nosso país. O governo federal não vai lá para promover saúde para a população da região. O governo federal não vai lá para promover mais segurança para as mulheres que estão sendo vítimas de feminicídio, vítimas de violência, mas vai lá tirar o pão de cada dia do povo de Mato Grosso. Vai lá tirar o pão de cada dia daqueles que produzem, daqueles que cuidam do meio ambiente de verdade, sem ganhar um centavo. Fazem aquilo por paixão pela região. Tanto é que o governo não sabe nem aonde fica a reserva. Falar que a reserva fica no Mato Grosso do Sul é uma piada, uma coisa dessa. É Mato Grosso. A reserva Tayamã fica no município de Cáceres, estado de Mato Grosso, o meu estado. E que eu vou trabalhar firme para que isso não aconteça mais. O Mato Grosso está cansado de ser roubado, furtado pelo governo federal que aí está. Precisamos acordar. Se nós não protegermos aqueles que fazem com que o nosso Brasil seja respeitado lá fora, nós vamos sofrer muito. Quem dá comida para o nosso prato não é esse governo que está aí, não. São aqueles que produzem no campo. Obrigada, presidente.
Declaro encerrada a votação.
Encerrada a votação do requerimento de urgência.
39 está aprovado o requerimento de urgência. Vamos para o último item da pauta de hoje. Projeto de lei número 3085 de 2026. Discussão em turno único do projeto de lei número 3085 de 2026, que regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional para a admissão dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça e da outras providências, pendente de parecer. Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, concedo a palavra ao eminente deputado Ranieri Paulino.
Meu caro presidente, o relatório, projeto de lei número 3085 de 26, oriundo do Senado Federal, de autoria do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, tem por objeto regulamentar o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional como requisito de admissibilidade dos recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, promovendo para tanto alterações na Lei 13.105, 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil. A proposição tem como escopo dar concretude ao comando do artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional número 125, de 14 de julho de 2022, segundo o qual o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça examine a admissibilidade do recurso especial. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, mérito e artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. foi aprovado o requerimento de urgência, estando a matéria pronta para apreciação neste plenário. Nosso voto como relator tem pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Nos termos do artigo 32, caput, e respectivo inciso 4, alíneas A e E, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania examinar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei em apreço, bem como o seu mérito. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, a proposição observa todos os pressupostos estabelecidos pela Constituição Federal. A matéria insere-se na competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual, artigo 22 da Constituição Federal. A iniciativa é legítima à luz do artigo 61 do caput da nossa Constituição Federal, por não se cuidar de matéria reservada à iniciativa de outro poder, tendo sido regularmente processada no Senado Federal, casa iniciadora, e encaminhada a esta Câmara dos Deputados como casa revisora. Quanto à constitucionalidade material, a proposição está em plena conformidade com a Constituição Federal, notadamente no artigo 105, parágrafo 2º, introduzido pela Emenda Constitucional número 125 de 2022, que expressamente atribuiu ao legislador infraconstitucional a tarefa de disciplinar o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ao regulamentar o novo filtro de admissibilidade recursal, o projeto concretiza o próprio mandamento constitucional e prestigia os princípios da razoável duração do processo, colimado no artigo 5º, e da eficiência, presente no artigo 37, seu caput, sem restringir indevidamente o acesso à jurisdição. Sob a ótica da juridicidade, a proposição revela-se compatível com a ordem jurídica vigente, preservando a harmonia entre as normas e respeitando os princípios gerais do direito, especialmente os da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Por fim, quanto à técnica legislativa, o texto atende às normas de elaboração previstas na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Dessa forma, o projeto de lei 3085, de 26, está redigido em conformidade com os ditames constitucionais e legais, merecendo prosseguir em sua tramitação. No mérito, cuida a proposição da matéria legislativa oportuna e meritória. A Emenda Constitucional número 125, de 2022, institui no âmbito do recurso especial filtro de admissibilidade análogo à repercussão geral do recurso extraordinário, condicionando o exame do apelo à demonstração de relevância das questões do direito federal infraconstitucional. Contudo, a plena operacionalização desse mecanismo depende de regulamentação infraconstitucional que defina com clareza os pressupostos, o procedimento e as hipóteses de presunção de relevância. Nesse contexto, o projeto de lei 3085, de 26, alterará o Código de Processo Civil para disciplinar o regime de relevância, supre lacuna normativa, conferindo previsibilidade e segurança jurídica aos jurisdicionados e aos advogados e ao próprio Superior Tribunal de Justiça. A regulamentação contribui para a racionalização da atividade recursal, permitindo que a Corte concentre esforços nas questões de maior repercussão jurídica, social e econômica, com consonância com sua vocação constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, permitindo assumir plenamente a feição de Corte de Precedentes. Trata-se, ademais, de medida que prestigia a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, sem comprometer o direito de acesso à justiça, na medida que o próprio texto constitucional impaliza ao Instituto, notadamente a exigência de manifestação qualificada de 2/3 dos membros do órgão competente para a recusa do recurso. O regime proposto espelha-se na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário, introduzida pela Emenda Constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal há mais de 18 anos, com resultados amplamente reconhecidos na racionalização do acesso à jurisdição extraordinária e na forma de precedentes qualificados. Diante do exposto, e considerando que a proposição concretiza comando constitucional expresso, dando-lhe adequada densidade normativa, entendemos que o texto merece aprovação sem alteração. Conclusão do nosso voto. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, votamos A. Pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei 3.085 de 26. E no mérito, pela aprovação do projeto de lei 3.085 de 26. É o voto, meu caro presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pelo trabalho. Eu indago à liderança do PT se os destaques serão mantidos ou se eles podem ser retirados em nome de um acordo. Deputado Alencar. Passa-se à discussão. Para discutir a favor, o deputado Sargento Gonçalves. Para discutir contrário, o deputado Chico Alencar.
Presidente Gumota, colegas, quero assinalar uma preliminar. Nós, pessoal e da rede, somos contra que quem não é deputado apresente emenda parlamentar, inclusive dialogando com servidores da casa. Isso apequena o instituto já questionável, do ponto de vista das políticas públicas mais gerais, do orçamento da União. Então, isso é uma distorção, uma aberração, e nesse caso que lemos, vimos, e por decisão do ministro Flávio Dino, no caso do ex-deputado Eduardo Cunha, um claro intuito eleitoreiro, baixo, pequeno. Isso é muito errado. Mas vamos continuar falando da justiça. Por que que nós questionamos esse projeto? Em primeiro lugar, a urgência impede o bom debate, audiência pública, discussão. O filtro de admissibilidade reduz os recursos dos comuns. Na verdade, há uma exigência de que o recorrente demonstre, de forma preliminar e fundamentada, a relevância social, política, jurídica e econômica da questão debatida. Isso favorece as grandes bancas e não o cidadão comum, os litigantes de pequeno status social. Um outro elemento também que nos preocupa nesse projeto é exatamente, ainda que regulamentamos, reconhecemos um comando constitucional, ele trabalha para restringir o acesso à justiça e à função constitucional do STJ e a democratização social dos efeitos que esse novo filtro, um adendo, pode trazer uma etapa adicional para o conhecimento dos recursos. Pode-se cair na seguinte situação, vai-se ficar discutindo se cabe ou não o recurso, uma tecnicalidade, e o mérito da questão será prejudicado. Isso a Defensoria Pública vai sofrer muito, caso esse projeto seja aprovado como apresentado. A restrição do número de recursos apreciados pelo STJ, que é o que se pretende, pode produzir desigualdade na aplicação do direito, que é um elemento fundamental da democracia. Pode também fazer com que as divergências entre tribunais locais e a Corte Superior, no caso, sejam minimizadas, atropeladas até. Um outro elemento importante... a demonstração da relevância da questão federal tem como finalidade, ou pelo menos como efeito, uma nova carga argumentativa. Isso, em tese, está aplicado a todos os litigantes, mas é evidente que aqueles de menor poder aquisitivo, de menor expressão social, de menor amparo jurídico, ou seja, os que não têm banco... Para concluir, presidente. Deputado Patrus, que é um operador do direito, um grande advogado. Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos. Entendemos que esse projeto, tal como
está... Para concluir, deputado Chico.
Pois não. Esse projeto, tal como está apresentado, ele é prejudicial à fruição da justiça pelos mais pobres, pelos pequenos, pelas demandas coletivas dos de baixo.
Para discutir contrário, deputado Tarcísio Mota.
Deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, se dirigindo à tribuna também para discutir contrariamente a esse projeto de lei, que foi criticado agora há pouco pelo deputado Chico Alencar, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Parou, foi.
Boa noite, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, e a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, nos acompanham pelos canais da TV Câmara. Confesso que votar esse projeto em urgência, deputado Patrus, é muito temerário, porque ele é um projeto deveras complexo, que necessitaria de mais tempo para que a gente pudesse formar opinião, modificar o seu texto, do seu substitutivo, e entender o equilíbrio entre aprimorar o processo jurídico e a questão do rito processual e os precedentes, e fortalecer a produção de precedentes na sociedade brasileira, sem deixar e sem prejudicar, diria melhor, o acesso dos mais pobres à justiça. A democracia tem um desafio, deputado Chico Alencar. Sempre é aquela de que, aos mais pobres, aos mais vulneráveis, criar condições para que eles acessem os direitos da mesma forma que os poderosos, privilegiados e mais ricos de sempre. Essa é a questão da democracia desde a Atenas clássica, lá do século V a.C. E aqui, o problema, deputado Tadeu Veneri, na minha opinião, o maior problema, o maior perigo desse projeto de lei está neste ponto. Ao criar este filtro de admissibilidade no STJ, vai permitir que grandes litigantes, grandes empresas e, portanto, pessoas que têm condições de contratar advogados e grandes escritórios de advocacia consigam evitar que seus processos sigam ou fazer os processos seguirem, enquanto aqueles que dependem da defensoria pública ou que dependem de políticas públicas que ampliem o acesso à justiça, esses ficarão presos neste filtro que, mais uma vez, será um filtro de classe, um filtro de classe social, impedindo que os mais pobres possam recorrer mais uma vez sobre essa lógica de que agora deva ter uma relevância nacional nos temas para que um recurso especial seja admitido. Nós sabemos que muitas questões, por exemplo, questões previdenciárias, elas podem não ter que relevância nacional, mas elas são repetidas vezes. E se elas não produzirem precedentes, elas continuam deixando aquelas pessoas à mercê das decisões dos juízes de primeira ou de segunda instância, sem que se faça possível recursos especiais a cortes superiores. É nesse sentido, num sentido que esse texto mereceria mais tempo de debate, mas que não há, porque foi aprovado a urgência e nós estamos no mérito. que a bancada da Federação Pessoal Rede hoje é contrária, votará contrária a esse projeto e terá acordo no destaque apresentado também pelo líder Pedro Czaio. Obrigado, senhor presidente.
Para discutir contrária à matéria, deputado Raimon. Declaro encerrada a discussão. Ah, deputado Raimon presente, desculpa. Convido Vossa Excelência à tribuna. Em seguida, eu vou convidar a deputada Fernanda Melchiona para falar pela liderança do PSOL. Após a fala do deputado Raimon.
Presidente, eu lendo essa matéria, eu me lembrei de um texto escrito por José Saramago e apresentado no Fórum Social Mundial lá da sua cidade no ano de 2002. E eu também estava. Ele fala da morte da justiça. E ele diz que é um fato acontecido numa cidade de Florença, nos arredores de Florença, com um camponês. Viu que a sua propriedade, ela estava sendo diminuída pelo avanço das cercas de um grande latifundiário. E esse camponês reclamou na primeira, na segunda, na terceira instância. E esse camponês não conseguiu obter retorno favorável à sua causa. Até que ele sobe ao campanário de uma capelinha no centro dessa cidade e toca o sino fúnebre numa manhã de sexta-feira. E ao tocar o sino fúnebre, a cidade se reúne em torno daquela capelinha e ninguém sabia quem morreu. A que defunto vamos chorar? A que defunto esse sino fúnebre toca? E apenas a igreja fechada, de repente o sino para de tocar e o camponês desce e a praça cheia e ele diz: a justiça está morta, porque venho reclamando em todos os espaços e não atendem a minha demanda, porque a minha condição de homem camponês pobre é a condição de um explorado que não encontra respaldo nem sequer naqueles que deveriam julgar a minha causa com justiça. A justiça está morta. Quando nós estamos tratando desse projeto, eu fico aqui pensando que é claro que todos nós queremos que tenha celeridade, que o STJ, que as instâncias superiores estejam menos afogadas, estejam mais desafogadas. Mas nós também sabemos, lá nos tribunais estaduais ou federais, regionais, nós sabemos que ali o que a gente tem muitas vezes é a negação da justiça feita verdadeiramente àqueles que a procuram e, portanto, o direito sagrado do recurso nós o estamos vendo diminuído. Por isso, senhor presidente, em honra a essa leitura do texto de José Saramago, dos arredores de uma cidade de Florença, da cidade de Florença, quando a justiça é declarada morta por alguém que não a fez para ela, esse momento é o momento que nos faz ser contrários a esse projeto, porque o direito ao recurso deve ser um direito sagrado.
Declaro encerrada a discussão. Com a palavra a deputada Fernanda Melchiona, pela liderança do PSOL.
Primeiro, presidente, eu quero agradecer ao nosso líder, Tarcísio Mota, pela cedência do tempo e justamente por entender que o conjunto do movimento de mulheres brasileiras espera uma resposta dessa Câmara dos Deputados a partir do trabalho, do grupo de trabalho sobre a criminalização da misoginia. E conforme apresentado no Colégio de Líderes, seria votado ainda em julho. Essa é a última semana antes do início do recesso parlamentar. E o povo brasileiro espera a votação do fim da escala 6x1 no Senado, onde o Alcolumbre está sentado em cima para atender os interesses da extrema-direita e da burguesia brasileira, não colocando para votar algo que foi votado há quase 2 meses pela Câmara dos Deputados, que beneficia 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras e que eles sabem, tem 70% de apoio popular. E justamente por isso, no ano eleitoral, ele quer jogar para depois da eleição, quando senadores terão mais 4 anos, 8 anos para a próxima eleição e não desnudam o seu caráter de classe, que é de um Congresso majoritariamente inimigo do povo. Da mesma forma, os que não querem tornar misoginia crime de ódio, tal como é racismo. São os mesmos que tiraram discussão de gênero nas escolas, que ensinava para o combate à violência doméstica e familiar, que tentaram retroceder na lei da igualdade salarial e que, de novo, não querem que tenha uma legislação que avance naquilo que não pode ser naturalizado. Durante 10 dias circulou no TikTok um vídeo ensinando como agredir mulheres caso elas dissessem não. Você sabe o que aconteceu com os autores do vídeo? Nada. A misoginia não é crime no Brasil. E pasmem vocês. Pasmem vocês. Nós não temos, presidente Hugo Mota, a data para votação e eu estou aqui de novo fazendo essa reivindicação frente a Vossa Excelência, o conjunto dos líderes, para que a gente criminalize a misoginia e vote nessa semana. Mas pasmem vocês que a Comissão de Segurança da Câmara não só não apoia ou não fez, como aprovou uma emenda para o plenário que desqualifica a lei de racismo ao criar um salvo-conduto para questões de foro filosófico, científico. Crime não tem foro, crime é crime, é liberdade de expressão absoluta, se for em nome da lei, não em nome do cometimento de um crime. E mais do que isso, aprovou uma moção de louvor para o Gabriel Monteiro, o vereador que foi cassado e ficou preso por denúncia de estupro de uma mulher. E ainda eu fui desrespeitada porque enfrentei essa barbaridade na Comissão de Segurança. Não vão nos calar, a gente sabe que eles odeiam as mulheres, nós vamos representar na PGR e seguir...
Desculpa, Fernanda.
Lhe agradeço, presidente. Eu estava no raciocínio dizendo que nós vamos representar na PGR. O presidente não só tirou o microfone, tentou me desqualificar, berrou. Se fosse uma mulher, iam dizer que ficou nervosa, como eles adoram falar. Eu não digo isso, acho que é machismo mesmo, acho que eles não aceitam ser criticado por uma mulher diante da vergonha que foi a votação nesses requerimentos na Comissão de Segurança da Câmara, enquanto a gente enfrenta uma epidemia de feminicídio e a gente quer criminalizar a feminina. Haja falta de vergonha na cara.
O projeto foi emendado. Para oferecer parecer às emendas de plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, conceda a palavra ao deputado Ranieri Paulino.
O projeto foi emendado durante a discussão. Essas emendas são chamadas de emendas de plenário. O relator retorna à tribuna, deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica? Temos que fazer uma reflexão também sobre isso. Então, de forma muito consciente, esse projeto de lei, ele visa garantir maior fluidez nos processos que chegam àquela corte. Nosso voto em relação às emendas, e agradeço a contribuição dos colegas, durante o nosso voto já, durante a discussão da matéria, foram apresentadas 3 emendas de plenário, todas subscritas pelo deputado e eminente deputado, renovo meu respeito, meu carinho, Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, e por outros líderes partidários, com apoiamento regimental. A emenda número 1, que acrescenta o parágrafo 9 ao artigo 1035-A do CPC, o dispositivo faculta aos juízes de primeira instância a concessão de medidas cautelares ou de urgência nos processos cuja tramitação esteja suspensa por força do parágrafo 7º do mesmo artigo, que autoriza o relator do STJ ao reconhecer relevância da questão federal a suspender por até 6 meses prorrogáveis, uma única vez, o processamento de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria em território nacional. A emenda 2 da nova redação do parágrafo 4º ao artigo 1035-A do CPC, atualmente esse parágrafo presume a relevância da questão federal apenas nas hipóteses do artigo 105, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ações penais de improbidade administrativa de valor superior a 500 salários mínimos. Que possam gerar inelegibilidade ou cujo acórdão contrarie a jurisprudência dominante do STJ, além de outras hipóteses previstas em lei. A emenda com fundamento no permissivo constitucional acrescenta 4 novos casos de presunção legal de relevância: ações sobre direitos fundamentais e remédios constitucionais, ações de execução penal, ações civis públicas sobre direitos difusos ou coletivos e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas. A emenda número 3 acrescenta o parágrafo 10º ao artigo 1035-A do CPC para assegurar às partes o direito à sustentação oral no debate sobre o reconhecimento da relevância da questão federal. Após amplo diálogo com diversos líderes partidários e as discussões ocorridas no âmbito deste plenário, concluí pela rejeição de todas as emendas apresentadas, de modo a preservar o texto do projeto de lei. Considero ainda que as emendas apresentadas podem gerar controvérsias desnecessárias para este momento e para a própria interpretação do texto, para que se virá a converter em lei, sem prejuízo de apresentação de projeto de lei autônomo para tratar da matéria objeto das emendas. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário, com apoiamento regimental e no mérito pela sua rejeição. Sala das sessões, 14 de julho de 2026, é o nosso voto, meu caro presidente Hugo Mota, muito obrigado.
Passa-se a votação. Em votação, projeto de lei número 3.085 de 2026, ressalvado o destaque. Orientação de bancadas. Indago se podemos votar o projeto por acordo, após a orientação dos partidos que desejarem orientar. Agradeço a Vossa Excelência. Para orientar pelo bloco, deputado Hildo Rocha.
O bloco vai orientar sim, senhor presidente.
Como orienta o PL?
O PL vai orientar Júlia. Sim, presidente.
Zanata. Sim. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV?
Não.
A Federação orienta o voto não. Como orienta a Federação PSOL Rede?
Senhor presidente, economia processual, celeridade na questão da justiça não podem se confundir com falta de acesso dos mais pobres à justiça. Por conta disso, a Federação PSOL Rede é não.
Em votação, aqueles que forem pela aprovação da proposta do projeto, permaneçam como se acham. Aprovado com os votos contrários da Federação PT, PCdoB, PV, da Federação PSOL Rede e também o voto contrário do deputado Alfredo Gaspar. Em votação, as emendas de plenário, comparecer pela rejeição, ressalvado o destaque. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Rejeitadas. Destaque de bancada número 2. Requer destaque para votação da emenda de plenário número 2. Para encaminhar o requerimento, deputado Tadeu Venere. Para encaminhar o destaque, deputado Pedro Czai.
Esse é o único destaque a ser apreciado pelo plenário, uma tentativa de alterar o texto já aprovado agora há pouco.
Senhoras deputadas, esse projeto é o debate sobre o direito à justiça, como um direito humano, como um direito fundamental. E principalmente as classes populares, os trabalhadores, trabalhadoras, dos vários lugares desse país. Esse Brasil é um Brasil continental. Ao invés de nós restringir o acesso à justiça, nós deveríamos fortalecer os órgãos de justiça com mais ministros, com mais concurso público, com mais servidores, para servir ao povo brasileiro num país continental. Restringir o acesso à terceira instância, às instâncias superiores, para algumas áreas centrais, para nós é restringir o direito à justiça, que é um direito fundamental. E esse destaque, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria da atenção de todos os senhores. Nós queremos excetuar o direito a acessar a justiça superior, quais as áreas, quais as ações judiciais? Ações que tratam de direitos fundamentais, que está lá na Constituição o que prevê direitos fundamentais. Ações de execução penal, ações civis públicas que envolvam direitos difusos ou coletivos. E também, deputado Patrus, ações que envolvam grupos com mais de 1000 pessoas, quando muitas vezes a subjetividade, muitas vezes, dos órgãos de justiça local e regional, numa instância nacional, com maior imparcialidade, com maior olhar sobre o conjunto da petição, possa se fazer justiça diante de injustiças cometidas em instâncias inferiores. Está se negando esse direito, direitos difusos, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos coletivos. É disso que nós estamos fazendo apelo para que esse destaque seja aprovado pelos nobres pares, para que a gente possa excetuar essas áreas do direito, para que a sociedade brasileira possa colocar no horizonte o direito à justiça, que é o direito à cidadania, que é um direito humano. Como que nós vamos deixar em primeira e segunda instância direitos coletivos, direitos fundamentais, direitos difusos, direito que atinge mais de 1000 pessoas numa ação? É disso, deputado Tarcísio Mota, que nós estamos discutindo, porque senão a gente vai reduzir o direito à cidadania e o direito à justiça.
Para encaminhar contrário ao destaque, deputada Adriana Ventura.
Esse destaque foi apresentado pelo PT e pretende alterar o texto do projeto de lei aprovado agora há pouco, faz com que a emenda de plenário número 2 seja apreciada pelo plenário. O deputado Pedro Kizai defendeu o destaque na tribuna e agora a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, vai se posicionar contrariamente ao destaque.
Essa emenda, por uma razão muito simples. Essa emenda expande as hipóteses de relevância para todos os recursos especiais. Isso já inclui os direitos fundamentais e coletivos, ações civis públicas que envolvam um grupo com mais de 1000 pessoas. Então, na nossa visão, essa proposta já se encontra atendida pelo texto constitucional e pelo projeto de lei. Quando, da análise de relevância, o magistrado verifica esses pontos, a gente acha que não tem necessidade de determinação expressa do texto legal. E eu aproveito, inclusive, este momento tribuna, onde a gente orienta não a emenda, também para endossar e retificar o posicionamento do Novo em relação a este escândalo das emendas parlamentares, a este escândalo que permite que não parlamentares façam indicações. Pode ser líder partidário, dono de partido, cacique, deputado cassado, presidente de comissão, presidente da casa, líder partidário, pode ser o que for. Nada justifica a falta de transparência. Eu estou numa comissão que tem 5 bilhões de emenda e eu não sei para onde elas vão e por que elas vão. Votei contrário em todas as votações, com muita consciência, porque nada justifica a falta de transparência, a falta de critério, a lambança orçamentária que este Congresso está mostrando para a população brasileira. Nada, nada, nada justifica o injustificável. O que há aqui é uma falta de valor, uma falta de transparência. E, aliás, não é só aqui, né? Porque quando a gente vai para o STF, a gente vê que o ministro Dino é seletivo. né? Ele é seletivo. Ele olha só um lado da moeda. Os líderes dos partidos da base, que também participam, né, dessa lambança orçamentária, como PT, como outros partidos da base, ele não fala nada. Então, a justiça seletiva, ministro Dino, não serve de nada. E você sabe muito bem como as coisas funcionam por aqui. É o balcão de negócios. O que eu acho lamentável é só correrem atrás dos assessores, né, dos paus mandados. Agora, os mandantes e quem toma decisão, a gente não vê isso acontecer. Então, já passou da hora desse Congresso que a vergonha na cara e dá transparência para esse orçamento secreto, que continua secreto, na origem. Por isso, presidente, é não a emenda.
A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Orientação de bancadas. Como orienta o Bloco União, PP, PSD, Republicanos, MDB, Federação, PSDB, Cidadania, Podemos, deputado Ranieri Paulino.
Orienta sim pelo projeto, presidente.
O Bloco
orienta... Não a emenda e sim ao projeto.
Sim ao projeto, sim ao texto, não a emenda.
Isso.
Como orienta o PL... Deputada Júlia Zanatta. Deputado Sóstenes Cavalcante.
Presidente, deputada Júlia. O PL é não ao destaque.
O PL orienta o voto sim ao texto, não ao destaque.
Isso.
Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV?
Sim ao destaque.
Não ao texto.
Não ao texto, porque entendemos a importância desta matéria, direitos difusos, direitos coletivos, acima de 1.000 pessoas com ações que possam acessar a instância superior como um direito à justiça, como um direito ao judiciário. E, portanto, quando se fala em direitos fundamentais, direitos coletivos, direitos difusos, nós temos profunda convicção, enquanto bancada e federação, de que nós devemos prosperar em instâncias superiores para garantir o direito das coletividades. Por isso, nossa orientação é sim, para que a gente possa avançar num judiciário mais forte, não restritivo, que não aumente o filtro ao acesso à justiça, mas amplia o direito à justiça num Brasil continental. Ampliamos a estrutura do judiciário.
Como orienta o PSB, como orienta a Federação PSOL Rede.
Senhor presidente, agora inclusive na fala do líder Pedro Czai, me lembrei de alguma coisa. A gente tem votado uma série de projetos aqui que reforçam a estrutura do judiciário exatamente para ampliar o acesso à justiça. Aí agora, do ponto de vista processual, votamos um projeto de lei que ao fim e ao cabo vai dificultar esse acesso à justiça. Isso é uma incoerência deste plenário hoje. A emenda apresentada pela Federação PT, PCdoB, PV, ela corrige um dos pontos e diminui o dano que esse projeto terá aos mais pobres. Por isso, a orientação da bancada da Federação PSOL Rede é sim à emenda.
Como orienta o PDT? Como orienta o Avante? Como orienta o Solidariedade? Como orienta o PRD? Como orienta o Partido Novo?
Presidente Hugo Mota, esse destaque do PT, ele enfraquece o texto. Ele não traz solução, ele traz burocracia. E eu vou citar aqui a pesquisa divulgada hoje pela Futura Apex. 52% dos brasileiros reprovam o segundo judiciário mais parcial do mundo. 52% dos brasileiros reprovam que ministros se envolvam com um julgado e nada aconteça. 52% dos brasileiros reprovam decisões monocráticas. 52% dos brasileiros querem o fim da farra dos intocáveis. A partir do momento que você aprende a ouvir a população, e somente 28% dos brasileiros aprovam o judiciário brasileiro. Eu vou repetir aqui, 28%. Isso significa que a cada 4 brasileiros, apenas um brasileiro está satisfeito com o STF. O que falta esse Congresso é conexão com a sociedade.
Como orienta a missão?
Presidente, a missão orienta não. É, a gente está criando uma regra aqui para racionalizar os processos no Superior Tribunal de Justiça. E aí, o destaque do PT diz o seguinte: se for direito ou garantia fundamental, criamos uma exceção. Só no artigo 5º você tem 79 incisos. Então, assim, uma regra que tem 79 exceções não é uma regra. E outro ponto que o deputado Pedro Kizai, que me olha aqui, disse, que me preocupa, e eu acho que não foi o que ele quis dizer, é, aspas, como nós podemos deixar direitos e garantias fundamentais ser julgado para a primeira instância, ser julgado pela segunda instância? Bom, se a gente considerar que primeira e segunda instância não são competentes o suficiente, juízes e desembargadores, para julgar direitos e garantias fundamentais, a gente vai fechar, o judiciário vai deixar as instâncias superiores. Não acredito que seja isso exatamente o que o deputado disse, que foi o que ele quis dizer. Mas, mais uma vez, se a gente quer trazer racionalidade para o sistema e trazer apenas matérias relevantes de grande repercussão, a gente precisa rejeitar o destaque.
Como orienta a maioria, a minoria, a oposição.
Minoria.
Minoria, deputado Sargento Gonçalves.
Senhor presidente, aproveitar que o tema é judiciário, eu sempre, na condição de policial militar, me questiono as prioridades do Poder Judiciário brasileiro. No Rio Grande do Norte, sábado, um senhor Jorge, vendedor de churrasquinhos, foi assassinado por uma facção criminosa na calçada de sua casa, no comércio onde ele vendia o churrasco, simplesmente porque ele conversa com policiais. Há 15 dias atrás foi encontrado o corpo de um policial militar que foi decapitado, teve a cabeça arrancada. Por quê? Porque é policial militar. No estado vizinho, Ceará, policial militar foi expulso de casa, casa metralhada com a família, por criminosos, mas a prioridade do Poder Judiciário, sobretudo da Suprema Corte do nosso país, é perseguir opositores políticos. Ministro Alexandre Moraes, 90 dias querendo afastar o filho do pai, o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. É um absurdo, de fato a justiça é para fazer justiça e não ser instrumento de perseguição. A minoria orienta, não.
Oposição, presidente.
Orienta a oposição, deputado Cabo Gilberto Silva.
Oposição orienta, não. E mais uma vez eu chamo a atenção da sociedade brasileira, em especial do plenário da Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, já começou a interferir no processo eleitoral novamente. Proibir o presidente Flávio, que está com mais de 40 pontos nas pesquisas, que é advogado, falar com o pai, um preso político, que vem sendo torturado pelo Estado brasileiro por 90 dias. Ou seja, até as eleições não terão contato o presidente Flávio Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Isso é uma interferência direta, senhores parlamentares, no processo eleitoral, assim como foi em 2022. Mais uma vez, já não basta tudo o que fizeram com o presidente Bolsonaro, toda essa tortura, essa perseguição, e agora proíbe seu filho de falar com ele na tortura diária. Obrigado, presidente.
Como orienta o governo?
O governo vota para manter o texto aprovado, o texto original, contrário à emenda. Estou aqui orientando em nome do governo, apesar do voto pessoalmente ter seguido a orientação da nossa bancada partidária. Então, o governo vota não à emenda para manter o texto original.
Todos já votaram? Peço que todos votem para que eu possa encerrar a votação. Antes de encerrar a votação, eu queria pactuar com os líderes partidários. Nós estamos aí já em período de organização das convenções partidárias, elas iniciam pela lei eleitoral no próximo dia 20, e muitos parlamentares estão aí no processo de fechamento final de chapas, muitos presidem partidos em seus estados, tanto que liberamos as sessões pelo Infoleg durante essa semana, E alguns parlamentares devem já retornar aos seus estados a partir de amanhã. Nós temos algumas comissões já convocadas e eu queria, como temos o compromisso de uma pauta de consenso, antecipar a ordem do dia para o meio-dia, para tentarmos aí até o início da tarde cumprirmos os itens de votação e à tarde as comissões que estão convocadas poderão, após a ordem do dia, terem o seu funcionamento e aí possibilitamos àqueles parlamentares que desejem retornar aos estados já retornar até o final da tarde de amanhã. E se for também de amplo consenso e não houver mais interesse de termos itens na pauta para a próxima quinta-feira, anteciparíamos o nosso recesso para o dia de amanhã, quarta-feira, encerrando assim as atividades do semestre. Indago se todos estão de acordo com esse posicionamento para fazermos a ordem do dia amanhã, excepcionalmente ao meio-dia.
Federação.
Sim, presidente.
Tem acordo.
Todos os partidos têm acordo?
Tem acordo.
Então vamos amanhã, excepcionalmente, realizar a nossa ordem do dia ao meio-dia. Não prejudicamos o funcionamento das comissões que estão convocadas pela manhã e à tarde. Ao terminarmos a ordem do dia, as comissões poderão normalmente serem realizadas. Deputada Júlia.
Tem como adiantar a pauta de amanhã também, presidente?
Nós iremos manter a pauta. Ainda hoje eu publico com os itens que foram sugeridos, mas nada que venha a sair daquilo que foi previamente acertado de mantermos uma pauta de consenso.
Presidente.
Presidente. O PL da misoginia não vai entrar, então, né, presidente?
Não. A priori, não.
Vai, não.
Presidente. Presidente. Como há uma sessão da CCJ...
Presidente.
Só um momento, deputada, um minuto. Como há uma sessão da CCJ convocada para as 11, será que não é possível botar 13 horas para o início regulamentar, para que dê tempo para que os itens da CCJ possam ser apreciados? É que há uma sessão às 10 e uma às 11.
A CCJ pode funcionar após a ordem do dia tranquilamente. Eu conversarei com o presidente e fica para tarde.
Tá ok.
Deputada Júlia, não tem. O PL da misoginia não está na pauta dessa semana.
Não estará amanhã, né?
Não está na pauta desta semana, então não entrará
amanhã. Não entrará amanhã.
Não entrará amanhã.
Tá bom.
Está subentendido. Não está na pauta.
Eu prefiro a sua palavra melhor.
Não está na pauta.
Obrigada.
Eu queria. Vai ter inclusão de alguns itens, mas a pauta é de consenso.
Requerimentos de urgência, apenas um mérito, que é o projeto do deputado Kim, que trata da área de segurança pública. Que é o projeto de lei 38. Desculpa. Esse aqui é mérito. Vai entrar um projeto de lei de mérito pedido da Federação Pessoal Rede, que é sobre o dia do hip hop. E o projeto de lei 5500 de 2019, do deputado Kim, relatado pelo deputado Fraga, que também é na área da segurança. Além disso, além dos requerimentos de urgência já postos, um requerimento de urgência que foi solicitado pela deputada Jandira Fegali. Esses serão os itens. Nós publicaremos a pauta no dia de hoje ainda.
Ok.
Todos já votaram? Está encerrada a votação.
Encerrada a votação da emenda apresentada pelo PT.
134, não 285, duas abstenções. Está rejeitada a emenda. Fica dispensada a redação final da matéria. Nos termos do artigo 95, parágrafo 2º, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a matéria vai à sanção. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Eu só com a excelência.
Deputado Leonardo Gadelha.
Só consegui dar o voto, não foi possível realizá-lo, peço que consiga.
Deputado Leonardo Gadelha vota com o Podemos. Votou com o Podemos na votação anterior. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, 15 de julho, às 11 horas, com ordem do dia a ser divulgada, nos termos regimentais, haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão.
Agora em Brasília, são 4h49, 6h50, o deputado Hugo Mota encerra esta sessão da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa, em que o plenário aprovou um projeto de lei e também um requerimento de urgência para apreciação de um projeto de decreto legislativo. Nós vamos falar sobre esse projeto de lei de número 3085 de 2026, que veio do Senado Federal, é de autoria do senador Davi Alcolumbre e esse projeto regulamenta o regime de relevância das questões de direito federal infraconstitucional como o requisito de admissibilidade dos recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, promovendo, para isso, alterações na Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Penal. Ou seja, esse projeto de lei cria um filtro de relevância no Superior Tribunal de Justiça, STJ, são regras para que a Corte decida se analisa ou não os chamados recursos especiais. O que são esses recursos? São aqueles que, em que se alega má aplicação da lei federal por um tribunal de segundo grau. O objetivo é diminuir a quantidade de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Esse projeto de lei que veio do Senado, de autoria do senador Davi Alcolumbre, teve parecer favorável do relator aqui na Câmara, deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, que manteve o projeto na íntegra. O plenário aprovou o projeto, o relatório, o parecer do deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, mas o PT chegou a apresentar um destaque, uma tentativa de alterar o texto do projeto, tentando ampliar as hipóteses de relevância. O PT pretendia fazer com que a relevância da questão de direito federal infraconstitucional atingisse, além das hipóteses previstas no artigo 105 da Constituição Federal, atingisse também ações que tratem de direitos fundamentais, incluindo remédios constitucionais, ações de execução penal, ações civis públicas que envolvam direitos difusos ou coletivos e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas. Mas o plenário, ao analisar esse destaque apresentado pelo PT, resolveu manter o trecho do texto apresentado pelo relator, deputado Ranieri Paulino, que manteve o texto na íntegra, o texto que veio do Senado Federal. Nós estamos com o deputado Ranieri Paulino na escuta, relator desse projeto de lei, vai conversar conosco. Boa noite, deputado.
Boa noite, aqui inteiramente à disposição. Concluímos agora a ordem do dia com essa votação importante da matéria 10 e 35, que eu fui o relator da matéria de designação do nosso líder, deputado Augusto Coutinho.
Deputado, o senhor manteve o texto na íntegra, da forma como veio do Senado, de autoria do senador Davi Alcolumbre, criando esses filtros de relevância para tentar diminuir o volume de recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça.
Isso, justiça tardia não é justiça, e a ideia justamente desse projeto de lei é garantir um melhor fluxo, uma melhor fluidez dos processos que chegam ao STJ. Só esse semestre, por exemplo, foram mais de 260 mil processos que foram dado entrada no STJ. Então, com 33 ministros, né, a gente sabe que existe, sem dúvida alguma, uma forma até de se retardar a avaliação disso. Então, a ideia justamente é dar mais fluidez, projetos que tenham, de fato, relevância em relação à jurisdição federal. Então, o eminente senador Davi Alcolumbre, que foi o autor do projeto, também passou na CCJ com a relatoria do senador Sérgio Moro, e aqui na casa buscamos dar celeridade justamente para atender, né, essa demanda de buscar a economia processual. Acho que esse é o grande objetivo, o grande cerne, né, do projeto que foi aprovado hoje. As emendas, inclusive, né, que nós avaliamos, podem correr através de projetos de lei no momento oportuno também, e essa casa deliberará, sem dúvida alguma, o mérito dessas questões.
Deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, relator desse projeto de lei que cria filtros de relevância no STJ para análise dos chamados recursos especiais. Deputado, o projeto prevê que os ministros deverão considerar questões econômicas, políticas, sociais ou jurídicas que ultrapassem os interesses dos envolvidos no processo para decidir se reconhecem ou não aquele recurso especial.
Exato, tem que ter uma matéria que tenha amplitude, relevância nacional. É disso que está se tratando, para não criar, né, um fluxo extremamente que não ande, que não tramite no, no STJ. Então, a ideia justamente é que projetos, processos não fiquem represados no STJ, que ele tenha fluidez, mas, naturalmente, que dê relevância, dê essa funcionalidade ao que é uma casa como o STJ.
Deputado Ranieri Paulino, obrigado pela entrevista, uma boa noite para o senhor, parabéns pela aprovação do projeto.
Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.
Conversamos com o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, relator desse projeto de lei 3085 de 2026, que foi aprovado agora há pouco pelo plenário da Câmara.